Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje.
Número 183.
É sempre bom lembrar o número do programa, coisa que a gente havia esquecido de mencionar no primeiro bloco. Então, número 183. E nesse programa, você já sabe, a gente tira aí suas dúvidas, passa dicas informáticas para você, mandadas por vocês próprios, né, pelos próprios ouvintes. E tudo isso é feito através do e-mail info@radioeldorado.com.br. Vamos lá, Pirluiz, o que, que a gente tem mais?
Então, tem um pedido aí do Luiz Henrique Kichel, que ele diz o seguinte, ele pede para a gente alterar o nosso site, a primeira página, pelo menos, para uma versão somente texto, porque ele é deficiente visual, usa o DOSVox e não consegue ler aqueles malditos botões que eu tive a péssima ideia de colocar lá. Luiz Henrique, é uma boa notícia. O nosso site ficou fora do ar por inadimplência. Nós esquecemos de
não pagar. É a primeira vez, não, Luiz Henrique, né? Não é a primeira vez.
Na realidade, essa inadimplência se deve ao fato de...
É que nós dois somos assim, o Pierluigi, não sei se é quem é quem, mas um é o Don Quixote e o outro é o Sancho Panza. Né? A gente está há 10 anos assim brigando para manter as coisas no ar, mas... A gente consegue, agora, a trancos e barrancos. Né?
Agora, então nós estamos aproveitando justamente essa pequena pausa que a inadimplência causou e nós estamos reformulando totalmente o site. Ele vai ficar mais feio, porém mais eficiente.
Mais funcional,
dizer,
né?
Mais funcional, tá certo? Então, pode ter certeza que o apelo feito por todos os nossos ouvintes deficientes visuais que querem acessá-lo vai ser atendido. Tarcísio, você já ouviu falar num Songbird?
Pois é, eu estou vendo aqui, né, o
Fábio Kfouri, né?
Fábio Kfouri mandou para a gente uma dica interessante, né, diz ele, para quem não faz, como é que é, para quem como eu não faz nada à frente do PC sem música, vai aí a minha dica de um software gratuito, ainda que já bastante conhecido, um tal de Songbird, na versão 0.2.5, ele dá até a dica, né, que o Songbird pode ser baixado a partir do Baixa Aqui, né, tem todo um caminho, é o baixaaqui.ig.com.br/download/songbird.htm. Aí você já cai lá na página a partir da qual você pode fazer o download do Songbird. Ele até comenta, quem não sabe se está nos infodrops anteriores, né, mas este organizador de músicas fez ele aposentar o Media Monkey.
Na realidade, o que ele faz? Ele cataloga todas as músicas que estão no seu micro, tanto na mídia removível quanto no HD, e você pode organizar toda uma sequência, ou seja, montar a tua emissora de rádio virtual dentro do computador. Porém, também conta com uma possibilidade de sintonizar rádios espalhadas pelo mundo, que podem, inclusive, ser agrupadas por gênero musical, etc.
Deixa eu aproveitar agora
e
fazer uma propaganda familiar. Por falar justamente para aquelas pessoas que não fazem nada na frente do computador sem ouvir música... O meu filho, o Guto, Guto Carvalho, um excelente designer gráfico, inclusive. Não, essa é a parte da propaganda. Bom, o Guto, ele me deu uma dica outro dia. Ele não faz nada na frente do computador sem estar ouvindo uma musiquinha. E ele falou, a hora que ele se cansou dos MP3 dele, ele achou uma rádio, tá? Mas é uma rádio muito interessante realmente, chama Last FM. Na realidade é uma rádio virtual. Tá, ela não está associada a nenhuma rádio real. É www.lastfm.com ou .org, uma coisa assim. Bom, põe Last FM, você acha. Tá? Como é que é essa rádio? Você vai lá, põe o nome de um cara que você gostaria de ouvir, uma banda, um músico, qualquer que você gostaria de ouvir, ele aleatoriamente te coloca já um título, uma música daquele indivíduo para você ouvir via internet, via streaming, né? E aí depois, o legal dessa rádio é que ela é inteligente. A partir do estilo musical da pessoa cujo interesse você manifestou, ele começa a procurar outras bandas ou outros músicos similares e começa a apresentar coisas parecidas no mesmo estilo. E é muito legal porque naquele estilo, que obviamente você deve gostar, porque você pediu uma música do indivíduo que tem exatamente aquele estilo musical, ele começa a apresentar para você várias outras bandas, muitas delas obviamente você nem conhecia, que tem o mesmo estilo, e isso faz com que você descubra, né, várias novidades, né, na área musical. Há um software também que permite, o site permite baixar, que faz toda essa catalogação, cria todo um histórico de tudo aquilo que você escutou, né, justamente para criar estatísticas, para poder dar mais informações a respeito das bandas que você gosta de ouvir, que você está acostumado a ouvir. Então, se não me engano, o endereço é www.lastfm.com. Se não me engano, é isso. Tá? Se não for isso, fica tranquilo, porque a gente com certeza vai valer a pena, vai passar essa dica para vocês ainda no InfoDrops.
Agora, uma observação a respeito essa de trabalhar ouvindo música e estudar ouvindo música. Eu sempre dou um conselho aos meus alunos. Estude ouvindo música, porque isso até faz cócegas no cérebro, mas por favor tome um cuidado. A região que você está usando para estudar é a região linguística, a área de Wernicke, a área de Broca, é a região que processa palavras. A região que você usa do teu cérebro para ouvir música é outra, está até no outro hemisfério cerebral. Porém, se a música que você está ouvindo tiver letra, e a letra for compreensível, a letra invade a região linguística e atrapalha teu estudo. Portanto, se você quer música com vocalista e você gosta de rock, existem ótimas bandas de rock húngaro.
Olha que interessante.
Porque nem um húngaro consegue entender o que um outro húngaro está falando.
Exatamente,
portanto, não vai haver invasão da sua área linguística, tá certo?
Certo, certo.
Agora, por falar em húngaro, tem aquela famosa história do cara que chegou na sexta-feira numa loja em Portugal e falou: eu queria fazer uma compra, só que vou me demorar um pouco. Eu vou viajar agora, mas volto aos domingos. Vocês fecham aos domingos? E o cara da loja falou: não, aos domingos nós não fechamos. O cara voltou da viagem, foi à loja no domingo e a loja estava fechada. Então ele teve que esperar até segunda-feira, e na segunda-feira ele falou: mas você havia dito que não fechava aos domingos. Ele falou: nós não fechamos, porque nem sequer chegamos a abrir.
Claro,
seja,
não abriram, então não fecham, exatamente.
Então, né? Isso é a dúvida da Maria Angelina de Carvalho,
outra,
do Tucuruvi.
Tem aquela outra dúvida também lá do... Esse foi um colega nosso, né? Um professor, que certa vez viajando lá por Portugal, pediu uma informação. Ele estava viajando de carro, tinha alugado um carro, e ele queria ir para a cidade do Porto. Então ele parou num entroncamento ali, encontrou um policial rodoviário, e foi pedir uma informação policial. Ele virou para o policial e falou: eu gostaria de ir para a cidade do Porto. E o policial respondeu: o quê? Pois vá. Ninguém está te impedindo. Está certo? Ora. Quer dizer, mas qual é a dúvida da nossa ouvinte?
A Maria Angelina, ela diz o seguinte: quando ela abre o Windows Media Player, na biblioteca do Windows Media Player existe nome de arquivos que já foram deletados do computador, mas eles permanecem lá. Toda vez que eu tento excluir esses nomes, aparece a seguinte mensagem: não foi possível excluir o arquivo. Não é possível ler o arquivo de origem. É um pouco história. Não é possível fechar
excluir,
se nós não
uma
abrimos.
Coisa que já foi excluída, né?
Então, não é possível excluir porque já foi excluída.
Tá certo.
Como faço para fazer essa limpeza no meu Windows Media Player?
Você deve continuar fazendo da mesma forma que você fez, viu, Maria Angelina? Ou seja, na hora que você abre ali a biblioteca do Windows Media Player, aparece toda a lista de arquivos que foram acrescentados a essa biblioteca. Só que é o seguinte: muitos desses arquivos nem existem sequer mais, porque você já os apagou do seu disco rígido. No entanto, os títulos, e apenas os títulos desses arquivos, estão ainda constando na biblioteca. Para apagar esses arquivos, normalmente o processo é clicar com o botão direito do mouse sobre o título que você quer apagar, e aí escolher o item, no menu que se abre, o item excluir. Agora, é o seguinte, nessa exclusão, nesse processo de exclusão, há duas possibilidades que o Windows Media Player oferece. Uma é excluir apenas o título, e outra é excluir o título e o arquivo relacionado com aquele título.
Ou seja, você pode simplesmente apagá-lo da lista, mas não do seu HD, ou você pode apagar de uma vez por todas a própria música do próprio HD.
Exatamente.
Agora, no teu caso, obviamente, aqueles que já foram excluídos, você vai escolher a opção
apagar só, apenas, o título,
só o título.
Porque provavelmente você está escolhendo a opção apagar o arquivo junto. E daí essa mensagem está aparecendo. Não é possível excluir o arquivo. Claro, ele já foi apagado. Não é possível ler o arquivo de origem. Sim, ele não existe mais lá. Né? Então, quando você for
excluir... Ou seja,
ele
está falando óbvio, né? O Windows
é, quando você for excluir, escolha a opção excluir apenas o título do arquivo e não o título e o arquivo. Existe uma maneira mais rápida de você fazer isso sem precisar toda vez clicar nessa opção de exclusão apenas do título? Vá no próprio Windows Media Player em ferramentas, opções... Aí abre-se uma janela com aquelas várias, vários daqueles guias, né? Clique no guia Biblioteca de Mídia e aí procure a caixa onde está escrito Excluir item do computador quando excluído da Biblioteca de Mídia. Deixe essa caixa desmarcada. Veja, então você vai instruir, dar uma instrução geral para o Windows Media Player, que não é, já que você está deixando desmarcada essa caixa, não é para excluir item do computador quando excluído da Biblioteca de Mídia. É só para excluir o título. Aí ele vai parar de te perguntar e parar de te encher com essa mensagem. Tá bom?
Maravilha. Tarcísio, o Orlandir. Estou com problema no Windows Movie Maker. Quando eu tento fazer alguma captura, aparece uma mensagem dizendo classe não registrada.
É. O Windows Movie Maker é um software que permite editar pequenos arquivos de vídeo, né? E essa mensagem de erro, classe não registrada, é referente ao fato de ele não estar sabendo lidar com aquele formato de vídeo, né? Aí você diz, pô, mas ele conseguia antes, agora não consegue mais, dá esse erro. Pois é, tem certas vezes que no caso do Windows Media Player, ou Windows Movie Maker, enfim, esses softwares que mexem com vídeo, com mídias de modo geral, há muitas vezes a necessidade de você reinstalar o pacote de codecs, tá, que você possui. Ou então baixar e instalar um novo pacote de codecs, né, que você pode encontrar no Baixa Aqui, no Super Downloads, ou mesmo, né, na semana passada,
nós temos
a gente chegou a comentar a respeito de um pacote de codecs que ficou ali registrado, inclusive, num dos nossos infodrops. Bom, já a gente acha qual foi o número do infodrop referente a esse pacote de codecs, mas por enquanto fica aí a dica de você procurar o pacote de codecs, né? Os codecs são esses codificadores e decodificadores de formatos de mídia, né? De vídeo, de som, enfim. Então procure lá no...
Achei, no 593.
593, então, olha aí. Entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrop 593, isso, você vai encontrar lá...
K-Lite Codec Pack.
O pacote de codecs que a gente está aconselhando você reinstalar para tentar sanar esse problema do Windows Movie Maker, tá bom?
Agora, tem um site aqui que o Alex mandou, muito interessante, em que você entra no site, digita um texto num determinado campo e pede para uma das quatro vozes disponíveis que estão lá para poder ler esse texto. Eu aconselho a Carmen, porque a Carmen é rumena.
É rumena, então... eu vi, eu entrei nesse site, é legal.
A Carmen é rumena, então ela lê mais ou menos o que está escrito em português.
Uh-huh.
Agora, interessante é o seguinte, que na hora que você escreve...
É, porque a primeira, texto, como é que se chama? Não lembro. A primeira, ela é assim, é um site,
é americana, né?
É americana, você entra lá, digita um texto, aí manda ele ler.
Aí ele lê
como... o texto, mas assim, com a pronúncia...
É, que o Readers é amigos.
É aquela
tipo,
coisa
né?
Assim... inclusive a gente tem até um caso interessante em relação a esse problema de pronúncia, né? A gente tem um amigo, o nome dele é Paiva, né? E ele escrevia, uma vez que ele foi para os Estados Unidos, ele disse que assim, ele escrevia Paiva, né? E a turma olhava para ele, assim, pro nome dele e falava, oh, Mr. Paiva. Aí, só de brincadeira, ele passou, em vez de grafar P-A-I-V-A, Paiva, ele passou a grafar Paiva, exatamente da forma como os americanos estavam lendo. Então ele passou a escrever Paiva, né? Ao escrever Paiva, os americanos, oh, Mr. Paiva, né? Aí, finalmente, ele resolveu grafar do jeito que eles estavam falando. Piva. Ou Mr. Paiva. Finalmente, ele conseguiu
finalmente
acertar.
Finalmente, ele conseguiu.
Tá certo. Ué,
só para você ter uma ideia. Você já viu aquela van Hyundai? Mas não tem aquela marca Hyundai?
Sim.
Não é Hyundai. É Hyundai.
Hyundai.
Hyundai. Só que eles tentaram grafar de uma maneira que o americano lesse Hyundai. Uma coisa parecida, né? Exato. Nós que lemos Hyundai. Mas esse site tem uma coisa interessante. Você digita o texto, se possível de maneira fonética, certo? Usando K em vez de QU, tá certo?
Uhum.
Digita o texto. Aí, automaticamente, esse texto passa a fazer a parte do URL. Então, se você mandar o link para o amigo, quando o amigo abrir essa página, além dele se divertir em ver uma página onde ele pode brincar um pouco, de repente o computador dele começa a falar e falando justamente aquele texto que havia sido digitado. Então, é extremamente interessante e está no Infodrop número 598.
Isso.
É uma dica do Alex.
O link que está lá no Infodrop número 598 é o link que, caso você clique, né? Ele já vai te remeter ao site, que é o sei.expressivo.com, tá? Mas já com a voz da Carmen e já com uma frase referente aqui ao nosso programa. Então você clica ali e ao entrar no site, de repente você vai escutar uma mensagem que nós do programa deixamos para você lá no sei.expressivo.com. Pierluigi, vamos lá, a mais um intervalinho, a gente volta já já, segura aí.
Com o programa número 183.
Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma super dica do nosso ouvinte Antônio Paulo Meirelles, um ouvinte nosso do programa Plug 700, que vai ao ar aqui pela Rádio Eldorado. Trata-se de um conversor de vídeo de praticamente qualquer formato para praticamente qualquer outro formato. E pasmem, gratuito. Ele se encontra em www.ewritesoftware.com/super.html. Bom, mas obviamente se você não conseguiu anotar esse endereço, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop número 289. Lá você vai encontrar um link direto para esse super conversor de vídeos. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.